Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Primeiras palavras de agradecimento pela presença na nossa Comissão do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Sr. Juiz Armando Leandro, e também da delegação que o acompanha, os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Esta audição acontece a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e iremos funcionar na seguinte modalidade, ou na modalidade seguinte, como creio ser de conhecimento do Sr. Dr. Armando Leandro. Uma primeira intervenção inicial até 3 minutos por parte do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o PCP. Uma intervenção inicial até 15 minutos por parte do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. E depois uma primeira ronda, 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, neste caso 5, porque os verdes não estarão presentes. Bloco de Esquerda, aguardamos ainda a presença. A resposta individual por parte do Sr. Presidente, Dr. Armando Leandro, e depois uma segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar e resposta conjunta por parte do Sr. Presidente. Ainda é uma jornada de trabalho razoável, ainda nos vai consumir aqui algum tempo, mas seguramente muito útil para todos, e por isso, para não perdermos muito mais tempo, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer mais uma vez a terceira a disponibilidade para estar hoje aqui connosco na Assembleia da República, nesta Comissão Parlamentar, e a oportunidade de discutir o relatório da atividade das comissões com a importância que esta matéria tem, e por isso mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para tal. Gostava também desde já de saudar e valorizar muito o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas várias comissões e os seus técnicos que as integram em defesa dos direitos fundamentais das crianças e dos jovens no nosso país. Dizer também que o PCP tem preocupações profundas sobre os tempos que vivemos, que se caracterizam por negação de direitos fundamentais dos cidadãos em geral e, em particular, das crianças e jovens em risco, e sobretudo porque num tempo de empobrecimento, de agudização da pobreza e da exclusão social, pode acontecer a potenciação do aumento de fatores de risco associados exatamente a estes fenómenos. Dizer também que temos vindo a acompanhar e reconhecemos a importância das comissões enquanto importantes instrumentos de prevenção e de acompanhamento efetivo das crianças e jovens e das suas famílias, e por isso entendemos naturalmente que a dimensão da prevenção é extremamente importante, mas o acompanhamento efetivo de cada família também, e naturalmente que tal desígnio exige a existência de meios técnicos e humanos, especialmente meios humanos que garantam esse acompanhamento efetivo. Dizer que, para além disso, nos preocupa que, naturalmente, que a intervenção das comissões é inseparável da existência de funções sociais do Estado que asseguram uma intervenção integral e transversal destas matérias, na matéria dos direitos das crianças, e por isso, num contexto de desmantelamento das funções sociais do Estado, tem também aí implicações na degradação da resposta que existe designadamente em muitas instituições de primeira linha que trabalham com as famílias, desde logo da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social e também de algumas IPSS que, perante um flagelo dramático da agudização da pobreza e da exclusão social, têm também as suas respostas mais fragilizadas. Dizer que registamos e temos vindo a fazê-lo ao longo dos sucessivos governos e, em particular, deste governo PSD-CDS desde 2011, porque entendemos como muito negativo o facto de não ter vindo a ser assegurado os meios humanos e materiais, mas desde logo humanos, essenciais para o acompanhamento efetivo das crianças e das suas famílias. Isto porque nós entendemos, e o relatório depois teremos naturalmente possibilidade de discutir no concreto com os dados que revela, tem revelado de facto uma desresponsabilização da tutela da Segurança Social, designadamente ao papel fundamental que tem no acompanhamento destes cerca de 72 mil casos. O relatório reflete e caracteriza bem estes números, mas são 72 mil famílias. Nós não estamos a falar de números, estamos a falar de famílias com contextos próprios complexos e cuja necessidade de intervenção existe, de facto, um acompanhamento, uma regularidade efetiva. Dizer também que registamos mais uma vez como uma nota que nos preocupa, o número de técnicos a tempo inteiro em número insuficiente face ao acompanhamento dos processos e da complexidade de cada caso, e entendemos que de facto seria muito importante que existisse uma vontade política de dotar as comissões de proteção de crianças e jovens dos meios necessários. Nós estamos a falar do trabalho extraordinário de milhares de técnicos, em muitos casos um trabalho que se caracteriza por autêntico amor à camisola, e nós entendemos que a componente dos direitos fundamentais tem que atingir outro patamar de compromisso político, e desde logo que seriam necessários garantir meios humanos, designadamente da parte da Segurança Social, que permitissem o acompanhamento efetivo de cada situação. E por isso nós temos proposta sobre esta matéria, temos um projeto de lei sobre esta matéria, faremos também a discussão que entendermos necessário, porque independentemente da caracterização que este relatório faz e que é muito...
Deputada, vou ter que termino
já, e que é muito importante e muito pormenorizado, e depois o discutiremos em concreto, o que nós entendemos é que seria fundamental da parte do Governo existir um sinal de compromisso político com o funcionamento em pleno das comissões, e de que existissem condições de funcionamento da parte dos técnicos a tempo inteiro, mas também de outros aspectos mais materiais, que garantisse o cumprimento cabal do papel e do objetivo e do desígnio de que as comissões propõem, e que nós entendemos que isso é fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, ao Sr. Juiz Armando Leandro, para a intervenção inicial sobre o relatório anual de atividades da Comissão a que preside.
Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Cumprimento gostosamente o Sr. Presidente, que todos e cada um dos distintos deputados, e dizer da honra e do privilégio de estar aqui nesta Casa da Magistratura, e teremos muito gosto em apresentar aqui o relatório e respondermos às perguntas que entenderem por bem. Eu gostaria por dizer que a experiência das comissões tem resultado, apesar de muitas limitações e naturalmente haver algo sempre a melhorar, e muito, a verdade é que o sistema vem provando que é positivo. Desde logo, porque é um apelo à prevenção, nós não temos uma cultura de prevenção, como sabem, no país, e portanto um apelo à prevenção é a única lei que eu conheço que prevê agora, portanto, para uma instituição, especialmente o dever de prevenção, nós estamos a trabalhar um pouco nisso, quer também na própria reparação, segundo o princípio, portanto, do localismo e da subsidiariedade, que, portanto, as crianças onde existe a comissão, e neste momento há já 308, foi agora ontem realmente a de Estremoz também instalada, portanto faltam 7 no país, 6 no Alentejo e 1 em Penedono. Portanto, no aspecto da solidariedade tem importância e está cada vez mais interiorizado, de que as crianças com as comissões, para além do impulso da prevenção, que ainda está incipiente, mas já está em desenvolvimento apreciável, naturalmente tem mais um direito, na medida em que quando o problema de perigo não pode ser resolvido nem na família, nem nas instituições de primeira base, tem o direito de uma intervenção comunitária, portanto uma intervenção mais flexível e com menor risco de estigmatização, o que é sempre uma garantia. Por outro lado, tem-se revelado também que uma das atribuições da Comissão Restrita, que é de receber as pessoas, independentemente da problemática, que é a primeira atribuição que as aflige, é também uma atribuição com uma importância social grande, embora não seja refletida nos números do relatório, e por isso pensamos que esta... Por outro lado, está cada vez mais interiorizado, apesar das dificuldades, de que é uma forma de cidadania comunitária que pode concorrer para a melhoria da cidadania ativa e da democracia participativa. Relativa à composição, são já 5.049, no ano de 2003 foram 5.049 os membros das comissões, somando a comissão alargada à comissão restrita, há mais na comissão restrita, 2.565 e na alargada 2.484. Há um funcionamento melhor da modalidade alargada, ainda não o desejável, na medida em que há ainda uma percentagem apreciável de comissões que reúnem só de 2 em 2 meses, mas há o aspecto muito positivo de terem aderido ao projeto de terceira prevenção que a Comissão Nacional propôs, terceira prevenção, já 32,8 ou 100 comissões que respondem a 32,8 e há, pretendem aderir mais 96, mas como isto implica uma facilitação, não temos facilidade de ir a todos rapidamente. Isto é importante porque este projeto é um projeto que procura contribuir para uma cultura de prevenção. Naturalmente que há várias ações que as comissões desenvolvem em prevenção e é de assinalar que já mais de 90% têm, todas têm um plano de ação anual e muitas delas já envolvem realmente atividades preventivas. Simplesmente este projeto pretende que a prevenção corresponda a uma intensidade preventiva constante e a planos sistémicos devidamente monitorizados e avaliados das comissões da prevenção, a partir de uma corresponsabilidade de modalidade alargada e depois de uma avaliação, de um diagnóstico atualizável, participado com a junta de freguesia, com todos os elementos, com a saúde social, com a saúde, com a educação, naturalmente com toda a rede social, para determinar qual é a situação, quantas crianças temos, quantas famílias temos, quais são os fatores de proteção, quais são os fatores de risco, quais são os projetos que há para aumentar os de proteção e diminuir os de risco, se estão articulados ou não, se é necessário mais alguns, e qual o inventário de recursos. De recursos não são municipais, como intermunicipais. E depois, a partir daí, a apresentação à comunidade de um plano plurianual, que depois de verificada quais são as problemáticas, procura agora, portanto, ter o objetivo de diminuir as problemáticas que forem eleitas para isso. Neste momento, este projeto está a dar já um salto qualitativo importante, na medida em que, em alguns casos, já há protocolos com as universidades para que se constituam observatórios que façam, portanto, a avaliação e a apreciação do desenvolvimento dos casos. Por exemplo, em Évora já vai ser apresentado, no dia 13, um primeiro resultado do primeiro observatório que foi constituído nesta base. Quanto à restrita, há este problema de, realmente, a tempo inteiro são ainda só 20,7% dos membros, a tempo parcial 79,3%. Nem sempre é necessário o tempo inteiro, mas muitas vezes torna-se indispensável. Há realmente ainda um déficit de tempo atribuído às comissões, ainda membros têm apenas 7 horas é muito pouco, e às vezes ainda menos de 7 horas, na medida em que 7 horas é um dia, e portanto isso é preciso um esforço nesse sentido, quer da parte do Estado, quer da parte da sociedade civil, das instituições, por forma a que haja um número de horas bastante para o exercício conveniente das decisões, até porque as decisões são coletivas, e portanto implica para o conhecimento apropriado, o diagnóstico, o conhecimento apropriado da situação, e portanto temos feito por essa sensibilização, não só para que as entidades representadas coloquem nos seus objetivos a qualidade da representação, traduzida na escolha das pessoas com perfil, isso normalmente tem acontecido, mas não tem acontecido em forma bastante quanto ao tempo atribuído para estas funções e o respeito pela prioridade dessas funções conforme a lei estabelece. E também se tem pugnado porque esse objetivo de qualidade se repercuta nos objetivos do respectivo representante, para que haja uma avaliação justa e adequada do seu trabalho nas comissões. É um caminho, não está totalmente percorrido, mas tem melhorado, embora seja necessário melhorar mais. Quanto aos apoios, o apoio logístico, como sabem, é da responsabilidade dos municípios, que têm atuado bem, agora com mais dificuldades, mas têm atuado bem, embora com algumas limitações. E o que nós procuramos é que haja instalações próprias, que haja os instrumentos próprios para que o caráter reservado dos processos seja respeitado e, portanto, tem havido agora, portanto, um esforço nesse sentido, não está completamente conseguido. Quanto ao fluxo processual, este ano verificou-se um aumento de processos, o fluxo processual global mais 2.560 processos, não quer dizer que seja muito significativo. Os transitados aumentaram 216 processos e os instaurados 1.195. Reabertos, aqui há realmente um aumento significativo, que foram mais 1.149 processos. Nós não temos ainda uma explicação objetiva para a razão desta reabertura. Vamos tentar agora obter melhor explicação e estamos a fazer agora, portanto, o relatório agora de relatórios relativos ao primeiro trimestre de 2013 e verifica-se que em muitos casos não há propriamente uma repetição da situação. O que acontece é que às vezes não há, na primeira vez, não há intervenção das comissões porque não houve, finalmente, não houve consentimento dos pais ou houve oposição da criança e, portanto, não se pode dizer que seja uma repetição da situação, mas é algo que precisamos esclarecer qual é o motivo da reaberturas, não é? Por vezes as reaberturas também correspondem a situações burocráticas, não correspondem a uma nova solução, nem sempre é adequada a reabertura, mas, portanto, de qualquer forma, embora não seja índice claro de que haja uma reincidência da situação ou uma outra situação que ponha a criança em perigo, a verdade é que é um dado que nos deve preocupar e, portanto, procuraremos esclarecer. Quanto a, portanto, o fogo processual, preciso vermos que também há este aspecto. Casos novos, crianças abrangidas pelo sistema, não são propriamente todas as 33.821. São 28.498, são os novos, porque por força da aplicação informática, quando o processo é transferido para outra comissão, por virtude da alteração da residência, é anotado como processo novo, mas não é um processo novo. É um processo da mesma criança que passa por razões informáticas para outra comissão, que são, portanto, 1.846 desses casos. Portanto, casos novos são 28.498. O número de instaurados durante vários anos, o número de transitados era superior ao à soma dos reabertos e dos instaurados, neste momento está a diminuir, embora não tanto como desejaríamos, mas está a diminuir, já é inferior ao dos processos transitados. Naturalmente que o fluxo processual é nas zonas urbanas, são estas 14, não é? 14 comissões que aqui estão, são de Lisboa a Porto e Açores, Setúbal não está aqui já, e portanto, tem 26, estas 14 comissões têm 26,3% da totalidade dos processos. O importante é que, quanto às entidades sinalizadoras, verifica-se que os estabelecimentos de ensino estão à frente. Isto resulta, aparentemente, do aumento da escolaridade obrigatória para a direção secundária, que é algo de muito positivo. Muito positivo, mas também verifica-se que, e é uma intuição naturalmente que os números também demonstram, é de que há muitas crianças com um número especial de crianças que estão numa idade, estão numa situação escolar que não corresponde à sua idade. A situação escolar é inferior àquela que devia corresponder à sua idade. Portanto, isto estabelece agora, portanto, um grande desafio também para as comissões, para todos nós, que é o de uma educação para todos, que seja para cada um também, não é? Portanto, a diferença, os casos diferenciados têm de ter uma resposta diferenciada. As autoridades policiais também aumentaram as suas participações, e suponhamos que isto está bastante ligado a vários fenómenos, mas sobretudo à violência doméstica, da sua crime público, portanto, e também há uma formação específica das das polícias nesta área, portanto, há um maior número de participações. Os pais são a terceira entidade sinalizadora. Não está totalmente esclarecido qual a razão disto, mas, enfim, aquilo que se extrai de alguma experiência é de que há pais que chegam, sobretudo na altura da pobreza e da adolescência, sem capacidade para gerir a situação. E, por outro lado, também há conflitos de conjugalidade, divórcios, separações, agora por vezes são utilizadas as comissões, enfim, nos conflitos que existem, não é? O que implica também a necessidade de prevenção, não é? Prevenção que estamos interessados em promover, designadamente a interiorização de que pais somos para sempre, não é? Independentemente dos conflitos que há. As crianças acompanhadas, há realmente, acompanhar, portanto, a globalidade das crianças, há alterações quanto às faixas etárias. Em 2012, já 15 a 21, os 15 a 21 anos eram o escalão mais representado. Mas agora, portanto, efetivamente, continua a ser mais representado e as crianças de 0 a 5 anos, aquelas que têm menos significado. Há também diminuição das crianças e jovens acompanhando o escalão dos 6 aos 10 anos e um aumento de escalão aos 11 aos 14 anos. O escalão que apresenta a maior representatividade é realmente de 15 aos 21 anos. São mais 1.939 processos. Quanto aos instaurados, realmente há uma alteração, na medida em que dos 15 aos 18 anos aumentaram agora, portanto, a percentagem para 28%, segue-se depois a crianças de 0 aos 5 anos, depois de 11 aos 14 e dos 6 aos 10. E, portanto, o escalão de 0 aos 5 anos que passou de primeiro lugar em 2012 para o segundo lugar com menos 646 crianças. Dos 15 aos 18 anos houve um aumento de mais 1.089. A verdade é que parece poder concluir-se que o alargamento da escolaridade obrigatória justifica 80% dos processos instaurados relativamente aos jovens dos 15 aos 18 anos. Portanto, neste momento é uma problemática que nos preocupa bastante e é que procuramos dar resposta. Portanto, a maior parte dos casos sinalizados pelas comissões, uma percentagem talvez dos 80%, cerca dos 80%, é realmente em virtude do direito à educação, portanto, do direito de absentismo, abandono e sucesso escolar, é principal. Portanto, naturalmente, os outros casos são de pouco mais de 200, são outras situações, o que é natural, porque estão todos na escola, devem estar, e, portanto, é mais verificável o seu comportamento e as suas dificuldades. Mas o problema da educação está absolutamente presente. Quanto aos reabertos, também há uma alteração, portanto, continua a ser reabertos. Há também esta circunstância, é também dos 15 aos 21 anos que há mais processos reabertos, e dos 15 aos 18 anos. Quanto às problemáticas sinalizadas, na globalidade continua a ser a negligência, embora com diminuição claramente do número de situações de negligência, classificadas como negligência, e também quanto à percentagem. Aumentou a exposição a comportamentos que podem pôr em causa o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Aqui há uma, de certo modo, uma novidade de que, não este ano, já a partir de 2011, em que foi possível fazer as subcategorias desta categoria, e verifica-se que a violência doméstica continua a ter uma percentagem avassaladora, 94,3%. Quanto à vicariante, portanto, aquela que não é dirigida diretamente à criança, mas a criança sofre, e também mesmo quanto aos maus-tratos físicos em contexto de violência doméstica, né, que é a principal, realmente, causa. Quanto aos instaurados, aí, desde logo, a exposição a comportamentos podem pôr em causa o bem-estar e o desenvolvimento da criança aumentou e tem uma percentagem maior do que a negligência, que se reduz quer em números absolutos, quer em percentagem. Quanto ao perigo em que esteja em causa o direito à educação, também, portanto, aumenta em 908 processos. Agora, relativamente, como já disse, a expressão comportamento para o comportamento é o bem-estar e desenvolvimento, a expressão à violência doméstica tem 94,5%, muito superior aos estupefacientes, 3,1%, e à expressão consumo de álcool. Embora todos saibamos que o consumo de álcool também está ligado à violência doméstica. Há também um aumento dos casos em que a criança ou a jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar em momentos em que os pais se oponham de forma relevante. Portanto, corresponde em 2003 a 1.253, enquanto que em 2012 eram 864. Portanto, aqui tem especial expressão os comportamentos graves antissociais ou de indisciplina. Dos outros, e bullying, o bullying também com 10,1%. Quanto ao maltrato físico, responde a situações, portanto, a ofensa física em contexto de violência doméstica continua a ser muito expressiva, 43,4%, e verifica-se ainda a ofensa física por castigo corporal com uma percentagem que já é excessiva para hoje a consideração da sua inadmissibilidade para a sua até criminalização. Não é? Há também uma outra problemática em que há um aumento em 570 processos, embora tenha de se ter cuidado na interpretação disto, na medida em que a caracterização dos casos não é expressiva, mas aumenta a ausência temporária de suporte familiar, 61,6%, a ausência permanente de suporte familiar, 13,7%, crianças e jovens não acompanhadas, 11,6%. Portanto, esta situação que nos preocupa, embora tenhamos de procurar ver agora, portanto, através da análise, portanto, de processos, quais são a verdadeira caracterização destas situações e as suas determinantes. Portanto, temos de ver que as problemáticas diagnosticadas são por vezes diferentes daquelas que são sinalizadas. Se analisa maior casos de comportamentos que podem pôr em causa o bem-estar ou o desenvolvimento da criança, nas diagnosticadas há realmente a negligência. São mais diagnosticados os casos de negligência. Foram aplicadas 34.456, um aspecto positivo é que foram aplicadas mais 1.731 medidas, é positivo, e continua a verificar-se a predominância absoluta das medidas em meio natural de vida, designadamente de apoio junto dos pais, que na globalidade dos processos atinge 76,3%, e as institucionais aumentam um bocadinho, que é a da institucionalização, no total 9,9%, na globalidade dos processos, mas nos instaurados diminui ligeiramente. De qualquer forma, é sempre preocupante. Continuamos a ter um número muito reduzido de acolhimento familiar. Enfim, isto seria para começar só esta exposição, depois responderei com todo gosto às perguntas que quiserem fazer o favor de fazer. Obrigado.
Muito obrigado pela exposição exaustiva do relatório anual de avaliação das atividades das Comissões de Proteção. Vamos iniciar a primeira ronda pelos partidos. Começamos pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Armando Leandro e os técnicos da Comissão Nacional que o acompanham. Muito boa tarde. Eu queria agradecer em nome do Partido Socialista o facto de se terem deslocado à Assembleia da República e queria dizer-lhe, Dr. Armando Leandro, que acredito no sistema, neste sistema de proteção, nesta lei de proteção. Acho que, como todas as leis, deve ser maturada e aperfeiçoada, mas acredito nela. Mas também acredito que só poderá ser implementada com forte empenho político da tutela. Queria saudar o seu trabalho, saudar os técnicos de todas as comissões de proteção. Nós apreciámos o relatório de 2013 e, independentemente daquilo que sejam os dados objetivos que estão no relatório, há uma preocupação que temos que se prende com as famílias, as crianças e toda a situação social, económica e social que vivemos em Portugal. E gostaria de fazer aqui uma breve nota também para dizer que considero que as pessoas que estão que estão a representar os seus serviços nas comissões de proteção não fazem voluntariado. Há geralmente diz-se que os técnicos estão em regime de voluntariado, não fazem voluntariado, estão a representar os seus serviços. Pena é que os serviços não acreditem neste sistema de proteção e não reforcem aquela que é a participação dos seus serviços e, portanto, criem aqui alguns contratempos. E sabemos que as pessoas que estão nas comissões de proteção fazem muito para além daquilo que está estabelecido com as suas entidades empregadoras e, por isso, isso dão muito de si. Doutora Armando Leandro, também gostaria de lhe dizer que tenho aqui um conjunto de perguntas que deveriam ser dirigidas ao Sr. Ministro, uma vez que ele é responsável pela implementação das políticas. No entanto, para nós é importante sabermos o estado da arte em função dos dados que estão no relatório. Doutora Armando Leandro, o Sr. Ministro Mota Soares falou na vinda de mais técnicos da educação ao abrigo de um acordo que teria feito. Há, efetivamente, novos técnicos, foi feita a formação inicial, tentada a ser feita a formação contínua aos técnicos das comissões de proteção. Esta matéria é muito específica e, por isso mesmo, requer cuidados especiais. Também queria que nos dissesse se os técnicos que foram admitidos por concurso em 2009 e que nós temos indicação que foram transferidos para serviços gerais nos centros distritais da Segurança Social, se efetivamente estão nas comissões de proteção, nas comissões locais. E eu relembro que houve um grande investimento não só em formação, como os perfis foram escolhidos para trabalhar exatamente com crianças e jovens em situação de risco. Quanto às questões administrativas e aos dados do relatório, das 305 comissões, apenas 263 respondem ao apoio administrativo, à existência de apoio administrativo. E sobre a cedência de técnicos por parte do município, há 32,5% que não responde. A recolha de dados das comissões de proteção já esteve estabilizada e faz-me alguma confusão que agora as comissões não queiram responder a determinadas perguntas, como pudemos constatar no relatório. Quanto ao apoio ao funcionamento, constatamos que há comissões de proteção sem ligação à internet, comissões de proteção sem qualidade no acesso à internet, comissões de proteção sem endereço eletrónico. Isto é basilar para o funcionamento das comissões, uma vez que dificulta a não existência de condições de ligação à rede, e em condições dificulta a partilha de informação e a gestão de processos. Quanto às telecomunicações, verificamos que de 2012 para 2013 há uma diminuição de 43,8% no número de CPCJs que deixaram de ter telefone exclusivo, isto é, estão mais dependentes dos serviços. Isto é, a minha pergunta é como é que em situações de emergência estas comissões podem fazer o seu trabalho em condições. Quanto ao fundo de maneio, há 95 comissões de proteção que dizem que não têm fundo de maneio. Sr. Leandro, a legislação é igual para todos. Em que zona geográfica do país é que se situam estas comissões de proteção? Terão a ver com indicações dos diretores dos centros distritais da Segurança Social que não as deixam aceder ao fundo de maneio? Utilização da aplicação informática. Esta é uma questão que gostaria, se o Sr. me puder informar. Há duas comissões de proteção que dizem que não têm movimento processual. Eu entenderei se forem comissões novas, certo? Mas queria que o Sr. me pudesse falar sobre isto. E queria deixar-lhe também um conjunto de preocupações quanto ao volume processual. Eu acho que as comissões, quando têm um volume processual elevado, é porque têm capacidade de fazer esse atendimento. No entanto, há questões que decorrem da análise que faço do relatório e que queria deixar aqui e pedir-lhe um comentário, porque me parece que a Segurança Social está a aligeirar aquela que é a sua responsabilidade em detrimento da intervenção primária. Nós constatamos que há um aumento de 2.560 crianças apoiadas pelas comissões de proteção. E, obviamente, que há aqui uma disparidade nos números que o doutor disse há pouco, mas também entendo que esta é uma aplicação que está em permanente aperfeiçoamento e que será aperfeiçoada para a recolha de próximos dados. Mas este aumento do número de crianças revela a continuação da ausência de medidas e práticas de prevenção primária, e isto deixa-nos preocupados. As situações de crianças abandonadas ou entregues a si próprias quase duplicaram, passaram de 580 para 1.150, a ausência de intervenção primária. 80% de casos está relacionado com situações de abandono e insucesso escolar. E o que é que se está a fazer para combater esta situação? Nós não temos notícia de que se esteja a fazer nada. Quer dizer, está-se a empobrecer o país e a intervenção junto das escolas deixa muito a desejar. Registou-se também o aumento das crianças que foram retiradas e encaminhadas para acolhimento institucional. Cerca de 3.560 casos contra 3.460 em 2012. Se me permite, doutor Leandro, parece-me que pode haver uma relação direta entre este aumento e o desinvestimento na prevenção primária e no trabalho integrado com as famílias.
Com toda a simpatia, vou ter que te concluir.
Sim, eu terminarei. 94,5% dos 8.600 casos de exposição a comportamentos que punham em causa o desenvolvimento e bem-estar das crianças levaram à abertura de processos e foram relativos à exposição a violência doméstica. Haverá algum programa específico de trabalho com as crianças? Doutor, há também uma questão que nos preocupa, que é a questão de se continuar a institucionalizar crianças com menos de 3 anos de idade, quando está cientificamente comprovado que as sequelas que a institucionalização deixa nestas idades são muito grandes. E havia todo um trabalho no sentido de não institucionalizar crianças até aos 3 anos que estava a ser desenvolvido. Eu gostaria que o Sr. nos pudesse dizer o que é que está a ser levado a efeito neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. O Sr. Dr. Armadentes pode responder, com certeza.
Efetivamente, há a ideia de que não são voluntários. Considerado que é uma função e uma função relevante, e os estudos que, que são feitos sobre a governação integrada parece demonstrar que se trata de um bom exemplo de governação integrada, em que, de facto, o objetivo, a beleza do objetivo e a sua transcendência leva a que os técnicos façam um esforço bastante superior à sua obrigação profissional e ao tempo que têm. E por isso merecem a nossa homenagem, o nosso respeito. Ora, quanto aos técnicos de educação, e fazem trabalho para além do tempo que lhe é concedido, os técnicos de educação estão realmente, as comissões neste momento têm um técnico, têm um professor a tempo inteiro, em todas as comissões, e quando há mais de 1000 processos têm também um tutor, e tem-se demonstrado que é uma boa medida, na medida em que têm realmente feito um trabalho importante. A questão da formação, estamos a fazer formação de professores, fez-se no ano passado a formação de 100, e este ano estamos a fazer agora o segundo curso, estão portanto já há 200, e estes são, não estão ainda todos formados, e a formação tem resultado, tem duas sessões presenciais e as outras sessões online. Eu tenho ido às presenciais e até me emocionei na última, porque primeiro estavam um bocadinho descontentes e no final estavam muito empolgados com a sua função, foi interessante. Claro que em tudo como eles agora são o único tempo inteiro e nem todos os outros técnicos têm tempo bastante, naturalmente que há a tendência para que lhes atribuir mais trabalho. O que prejudica um pouco, nós temos procurado contrariar isso, prejudica um pouco a sua função nas escolas, na medida em que eles têm a função e estão a fazê-lo bem, no sentido da escola se auto-organizar como entidade de primeira linha, não sozinha, mas em parceria com as outras, não sendo deixadas sozinhas. E, portanto, espero que que continuem e que este esforço de formação seja realmente efetivo. Quanto à formação das comissões, temos de as incentivar cada vez mais. Tem havido algumas dificuldades. Neste momento estamos também e temos de fazer também, como fizemos para os técnicos de educação, uma formação mais intensiva. É evidente que tem de haver instrumentos de formação e tem de haver também instrumento de supervisão. É um dos objetivos que nós temos com a análise de casa. Quanto aos técnicos de 2009, realmente alguns técnicos foram desviados das comissões para outras funções, designadamente apoio aos tribunais. O volume dos processos nos tribunais é muito distante e, portanto, houve uma diminuição destes técnicos, o senhor percutiu realmente nas funções das comissões. Também houve algumas alterações, essas não foram totalmente negativas, na medida em que os técnicos da comissão, os representantes das comissões, da Segurança Social, por vezes estavam a tempo parcial e passaram a tempo completo, deixando, mas de qualquer forma uma diminuição agora, portanto, do apoio técnico às comissões. Quanto ao apoio administrativo, de uma maneira geral ela não é negativo, portanto, agora, houve realmente, tem havido, os municípios têm correspondido, até atribuindo agora, portanto, outros elementos, além do seu representante, para como cooptados integrarem as comissões. Tem-se notado algumas dificuldades. Há dificuldades financeiras dos municípios, ou disponibilidade para as despender, mas suponho-se uma verdade, que trouxeram algumas dificuldades. Por exemplo, não haver telefone próprio, não haver fax próprio. É mau na medida em que pode comprometer, inclusivamente, a reserva dos processos. temos procurado evitar que o seja. Por outro lado, há algumas dificuldades na internet, embora tenha sido já um pouco, já são quatro, não é, que deixam disso, mas estamos a procurar agora, cada caso, procurar resolvê-lo com os municípios, e a maior parte dos contactos têm sido positivos. Mas é evidente que eles ainda não têm todos os elementos necessários para exercer as suas funções. Agora, é sobretudo Belmonte, Mortágua, não é?
Não,
esse não tem processo. Belmonte, Mortágua esse é que é. E Corvo. O Corvo é compreensível, os outros não. E, portanto, também vamos averiguar qual é a causa da não dos processos. Agora, mas é claro que é uma preocupação e que teremos de ver o que se passa nisto. Quanto ao Fundo Maneio, o Fundo Maneio é sempre uma velha questão de que está muito burocratizada a atribuição, demasiado complicada, tem de ir necessariamente para o representante da Ação Social, pois tem de ser renovado ao fim do mês, está muito burocratizado. Há a intenção de desburocratizar essa situação, não faz sentido, são 50 euros por mês. E, portanto, quer dizer, é para dar satisfação a necessidades urgentes, não há razão para isso, poderá ser atribuída ao Presidente, o Presidente faz as suas contas e ao fim recupera, não há razão nenhuma para essa burocratização, estamos a tentar diminuir. Portanto, quanto a, claro, que a situação é esta, é evidente que há dificuldades também nas entidades de primeira linha, nas entidades de competência em defesa da juventude, quer nas públicas, quer nas privadas, e isso naturalmente leva a uma sobrecarga natural das comissões. Portanto, a política tem de insistir nesta resposta a essas. E também na prevenção. Há algumas medidas interessantes, como sejam os CAFAPs, mas temos de investir nisto. A escola é realmente o grande problema de hoje. A dificuldade muitas vezes é também de que as escolas poderem corresponder à diferenciação de intervenção conforme a dificuldade dos alunos. É isso que se tem procurado estar a obviar, na medida para que aquilo como eu disse há pouco seja para todos e para cada um. É um esforço comunitário que tem de ser, que as escolas não podem ser deixadas sozinhas neste aspecto. Estamos a tentar, agora neste momento há também um projeto que é o projeto A Garantia Jovem, vamos tentar adaptar também às escolas a partir dos 15 anos, que, como sabem, é um projeto europeu, tem correspondência também entre nós, para procurar que haja cada vez menos jovens dos 15 aos 24 anos que não tenham formação profissional ou educação. Isso é tão importante que, bem, não vou agora para não tirar mais tempo. Quanto à questão da institucionalização com menos de 3 anos, é evidente que isso, o relatório, quer o relatório anterior do DOM, quer este, mostra isso, e realmente, a ciência atual mostra cada vez mais isso, mas a verdade é que também temos uma dificuldade que é necessário, não temos número de famílias de acolhimento preparadas para este, em geral, para todas as outras soluções e também para estas, porque implica... É evidente que hoje realmente entende-se, ao contrário do que anteriormente, que a vinculação ajuda a outra vinculação, portanto, quanto melhor vinculado estiver, melhor se vincula depois. A verdade é que isto exige qualidade nas famílias que possam agora, portanto, receber aquela ocorrência de 3 anos para que essa vinculação se faça de forma positiva. Portanto, é isso que temos de avançar e concordo plenamente que não devam ser institucionalizados. Há países que já proíbem isso mesmo, não é? Mas pronto, é uma falha que o nosso sistema tem, não temos o número suficiente de famílias de acolhimento e não temos famílias de acolhimento especializadas para estas admissões, mas é um objetivo que devemos manter.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Margarida Almeida.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Conselheiro Armando Leandro e bem como a sua equipe. Falar das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens é realmente falar de uma organização que muito nos tem honrado ao longo dos tempos e neste passado muito recente. Podemos dizer que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens hoje são um marco na nossa sociedade pelo empenho, pela dedicação de todos os intervenientes, não só das comissões restritas, mas também das comissões alargadas e das redes que criam nos seus próprios municípios. E como em tudo, Quando a Comissão é ativa, a comunidade é envolvida e, portanto, os parceiros, todos nós, lucramos em prol das nossas crianças. Dizer que é importante ver que as pessoas já não trabalham em função da situação, mas em função de um planeamento da ação, de uma ação anual e de uma ação plurianual. O que significa que as comissões começam a ter a noção do que é o presente e aquilo que nos pode conduzir no futuro com a nossa juventude. Daí realmente que o facto de termos chamado às comissões a educação é extremamente importante. E releva-se porquê? Pelo facto da escolaridade obrigatória ter aumentado até aos 12 anos e nós sabermos que o período crítico da adolescência, dos 15 aos 18 anos, são aquelas que nos criam mais problemáticas na educação. E os professores, sendo sensíveis a isso, se calhar, por uma questão preventiva, sinalizam mais antes que estes jovens criam ou caiam na delinquência juvenil. Que essa sim é que nós temos que ter uma ação bastante preventiva. E quero realmente elogiar o facto de termos um projeto de ser a prevenção. Porque quanto mais nós atuarmos em termos preventivos nas crianças e jovens, de certeza que no futuro teremos menos jovens sinalizados, institucionalizados por delitos que cometem, que são consequência de uma infância traumatizante, de uma adolescência mal assistida e que culmina depois com um jovem delinquente. Portanto, esta é realmente o desenrolar destes jovens. E nós temos que relevar aqui assim o trabalho importantíssimo, não só da Comissão Nacional, mas também de todas as comissões espalhadas pelo nosso país e pelos Açores e pela Madeira. Dizer também que é extremamente importante aquilo que as comissões ultimamente vêm fazendo e vê-se isso pelo último encontro de comissões nacionais. Temos de ter a consciência que todos eles dão o seu melhor, muitos deles trabalham 24 horas sobre 24 horas e porque gostam desta problemática dedicam-se a ela. E isso é notório. E vê-se que um dos elementos não são cooptados por obrigação, mas são sensibilizados porque gostam desta matéria, realmente vê-se que em termos de acompanhamento, em termos de resultado final, os processos são trabalhados de uma maneira muito mais eficaz. Também dizer que é importante relevar os trabalhos que nos apresentam as comissões a nível nacional, quer no interior, quer no litoral, com as suas especificidades, há muitos jovens que realmente são recuperados por estas pessoas, que muitas delas também em voluntariado. Há realmente comissões que conseguem captar jovens que estão à procura do seu emprego para fazer voluntariado. É um enriquecimento pessoal e que têm dado contributos significativos. O facto de realmente, em meu entender, ou a minha humilde opinião, dizer que é um ensino que os sinaliza mais, eu penso que toda a problemática está explicada pela educação. É de relevar também que o policiamento, graças também ao facto de nós termos feito formação no sentido de sensibilizar os agentes para a violência doméstica, para os maus-tratos da criança e dos jovens, tem sido uma mais-valia e uma excelente participação a nível das comissões, quer a nível restrito, quer alargado. Também, quando diz que alguns dos técnicos dos concursos de 2009 foram recrutados para os tribunais, eu acho que também aí têm um papel muito importante. Porque um dos nossos problemas era, muitas vezes, num tribunal de família, estarmos realmente a avaliar situações de jovens e não termos alguns magistrados com alguma sensibilização para isto. E estes técnicos são importantes para coadjuvar no sentido de dar a informação, mesmo os psicólogos forenses, de modo a que possamos explicar muitos daqueles que são os comportamentos, até dos próprios progenitores. Porque nós sabemos que às vezes muitos dos maus-tratos nas nossas crianças são vítimas dos divórcios, das desavenças entre os casais e que muitas vezes as nossas crianças são aquelas que sofrem estas situações. Quanto ao facto da institucionalização das crianças com menos de 3 anos, pronto, acompanho o que diz a minha colega do Partido Socialista, realmente é complexo, mas também não deixo de relevar que é preferível termos uma boa institucionalização a termos uma má família de acolhimento. E esta é que é realmente a minha preocupação, quer dizer, é pôr a questão como é que a Comissão Nacional vê, como é que se pode trabalhar mais as famílias de acompanhamento, de modo a que nós possamos libertar as crianças e os jovens da institucionalização. Porque nós sabemos que muitos dos que são institucionalizados, quando de lá saem, muitas vezes os comportamentos acabam por ser mais agressivos, mais propensos ao crime do que aqueles que eram anteriormente. Portanto, esta era essencialmente a questão que eu punha, era as famílias de acolhimento, o que é que nas comissões podem ser feito de modo a que possamos fazer uma melhor sensibilização a estas famílias para tratarmos estes jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Queria dar só uma notícia a propósito daquilo que agradeço muito as perguntas que as vou fazer, é das polícias. A polícia tem feito um trabalho notável e com enorme utilidade. Os comandantes gerais estão mais sensibilizados para o apelo que sempre fizemos, no sentido de permitirem que os polícias locais, os elementos locais, façam parte da Comissão, também da Comissão Distrito. Tem-se mostrado de muita utilidade, na medida em que quase ninguém conhece melhor a realidade social do que eles, e têm feito um trabalho também de formação assinalável. Isto deve ser um compromisso que envolveu a Comissão Nacional com os comandos das polícias, da Generalidade, do SEF e da Polícia Judiciária e da Direção-Geral da Recessão, e estão a ser elaborados agora exatamente os módulos de formação, num compromisso para todos terem uma formação inicial e contínua, o que é importante, e eles demonstram cada vez mais, além de uma sensibilidade grande, uma capacidade de intervir. Por outro lado, é evidente que este aspecto do aumento das participações da violência doméstica deve-se bastante à sensibilização deles para esta problemática, a partir do momento em que se tornou público. É justo dizer isto, na medida em que é realmente importante. Quanto à questão das famílias de acolhimento, eu penso que devemos de rever o sistema das famílias de acolhimento, não é? E penso que há essa intenção de rever as famílias de acolhimento, e quanto a este aspecto, é evidente que são precisas famílias de acolhimento com especial sensibilização e formação para o apoio a estas crianças a ver da institucionalização. A institucionalização também tem melhorado, desde o Dom, agora o Plano Ser Mais, com a qualificação das comissões. Foi muito importante essa política da qualificação das instituições, e precisa cada vez de um apoio que seja maior. Na nossa perspectiva modesta, eles vão ter cada vez menos crianças, e têm diminuído, dos 12 estão a 8 mil, mas vão ter cada vez mais crianças jovens com problemas graves. À medida que, se nós fizermos prevenção a sério, teremos menos casos por outro lado, a verdade é que haverá sempre casos que não encontram solução em meios natural de vida. Também, por outro lado, temos de encontrar meios para que, sobretudo nas comissões com maior movimento, os atos concretos de execução das medidas não podem ser realizados para as comissões, têm de ser feitos para as entidades de primeira linha. Portanto, tudo o que seja reforço da primeira linha, por exemplo, aplicam-se 80% nos instaurados são medidas de apoio natural, meios de apoio às famílias, mas se as famílias não forem apoiadas, a criança continua em perigo. Portanto, é necessário reforçar também a primeira linha para que seja em tempo útil. O paradigma do tempo útil é fundamental. O paradigma dos direitos humanos, da complexidade e da colaboração é fundamental. E, portanto, também neste aspecto, o que é que acontece? Há cada vez mais casos de crianças e jovens que chegam à instituição com problemas de saúde mental. O problema de saúde mental é um problema grave em Portugal. É preciso cada vez mais debruçar, e estamos aqui na casa ideal para que isso seja pensado. É fundamental o problema de saúde mental das crianças e, por outro lado, crianças com comportamentos disruptivos, graves, que prejudicam o seu desenvolvimento. E isso também precisa, talvez também a prevenção ajudar também na educação para o direito que eles têm à introdução, porque é um direito deles, como sabem, que está na Convenção, o direito à introdução dos valores, da disciplina, do sentido do outro, da educação para a paz, para a tolerância, é direitos deles. Portanto, a comunidade toda, pública em particular, e as famílias têm de investir nisto, não é depois aos 12 anos que lhe vão aplicar. Portanto, isso é muito importante para, e a saúde mental é fundamental. Portanto, as instituições que serão sempre necessárias por hora durante, têm de ser cada vez mais fortalecidas e mais qualificadas, porque hoje as crianças jovens são muito diferentes do que eram anteriormente. As que vão para lá são problemas já muito menos de carência, mas de problemas agora, portanto, de saúde mental e de comportamento graves, não é? Mas agora as famílias, por exemplo, há um movimento no Norte interessante, o chamado Mundo de Vida, que faz uma forma, e que agora já tem, já há uns anos, o protocolo com a Ação Social nesse sentido, que tem feito uma experiência muito interessante de conseguir a linfa americana. Já tem 10, 11, neste momento, estendeu a Braga. Isso foi uma boa medida em que estão realmente a selecionar famílias, até algumas delas qualificadas, exatamente para esse acolhimento. Não é?
Muito obrigado, Sr. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Inês de António Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro e a equipa que o acompanha. Já que foi muito dito, queria também agradecer o resumo e a análise que fez do relatório 2013, além das notícias e da apresentação, já estava bastante elucidativo todas as conclusões mais importantes. Eu que tinha quatro questões para colocar, espero conseguir colocá-las todas nesta primeira ronda. A primeira tinha a ver com o seguinte: nós temos, e o Sr. Juiz Conselheiro já falou disso, temos o número de processos, o aumento de processos que se registra, tem muito a ver também com o aumento da sensibilização, da participação. Sim. E da prevenção, e foi uma grande aposta da CPCJ e até dos governos, deste e do anterior, em relação a toda esta temática das crianças em risco e dos jovens em risco. E nós temos, de facto, uma monitorização feita a nível do país bastante, bastante, bastante sólida e bem implementada. Temos uma cobertura nacional. A minha questão tem a ver agora com a avaliação. Parece-me que o ponto seguinte será conseguirmos agora avaliar o trabalho que está a ser feito de monitorização. Ou seja, nós podermos perceber se os processos que são reabertos, porque é que são reabertos, conseguimos ter uma avaliação de todo este trabalho efetivo que as comissões vão fazendo, e se acha importante, claro que deve achar, com certeza, presumo que acha importante, como é óbvio, mas o que é que acha que seja uma prioridade em termos de ação em relação a esta temática que me parece importante. A outra tem a ver com a possibilidade, hoje em dia também existe, pelo que entendo, uma duplicação vá de processos, ou seja, nós podemos ter o caso de termos uma criança com um processo aberto numa CPCJ em janeiro e termos em agosto a mesma criança com um processo aberto num tribunal, se calhar sobre o mesmo caso ou sobre outro diferente. E estes dados muitas vezes não estarem, estão ou não estão, também a minha pergunta é essa, se estão reunidos, se há dossiês que se consegue de facto perceber o que se passa em cada processo, para se perceber quais são as necessidades que é preciso, quais são as medidas que é preciso aplicar, e conseguirmos ter dossiês por criança e não dossiês por entidades que abrem processo às crianças e aos jovens. Era essa a questão, a segunda questão que eu lhe queria colocar. A terceira, já se falou aqui do aumento de processo em relação ao aumento da escolaridade obrigatória, obviamente que há mais participações, principalmente por essa história do direito à educação, do abandono do absentismo e do insucesso escolar. Existe uma medida que sempre foi uma aposta, tanto deste como também do anterior governo, das turmas PF, e queria saber o que é que o Sr. Juiz Guilherme acha em relação a estas turmas, a esta resposta que a educação dá às turmas PF, que se mostraram sempre que tinham realmente resultados efetivos para estas crianças e jovens, principalmente para estes jovens em risco. Também em relação a outra questão, e termino, nem me vou alongar mais, temos uma questão também em relação na saúde, que é a seguinte: hoje em dia, desde 2012, parece-me que é desde 2012, as pediatrias dos hospitais, as urgências hospitalares, as crianças vão para as urgências hospitalares até aos 18 anos. Ou seja, uma criança vai a uma urgência, um rapaz com 18 anos não vai para a urgência geral, vai para uma urgência pediátrica. No entanto, as taxas moderadoras, só estão isentas de taxas moderadoras até aos 12 anos. E a escolaridade obrigatória hoje em dia também é até aos 18 anos. Não lhe parece que devia se uniformizar tudo isto e de facto, que até era uma medida de proteção e de credibilidade digamos, de análise e de critério geral de todas as áreas, termos também um acesso à saúde mais abrangido, como mais amplo, como é na educação e como é até no tratamento efetivo das crianças e jovens. Eram estas três questões, muito obrigada. Quatro, aliás.
Muito obrigado. Naturalmente tem razão, nós queremos fazer essa avaliação tudo o que possível e estamos cada vez mais a intensificar a relação, como aliás já se estava a fazer já há anos, mas a intensificar a relação com as universidades, não é? Pensamos cada vez mais nesta área como em outras, mas nesta é fundamental que haja uma permanente comunicabilidade entre a ciência e a investigação, digamos, as políticas, a atividade, as soluções legislativas e a ativação concreta. Por isso temos feito alguns protocolos, como já havia também, para a formação parental, e portanto temos de fazer essa avaliação. Nós mesmo, embora de uma forma mais empírica, temos a obrigação de fazer e tentaremos fazer bem, estamos a tentar fazer agora, esclarecer melhor esta ideia das razões das reaberturas, da reabertura dos processos, mas precisamos cada vez mais. Isso vale a pena este investimento, como sabem melhor que eu, isto nós não temos qualquer possibilidade de desenvolvimento de qualidade se não tivermos qualidade humana, e está aí a ciência e a experiência demonstra que não há qualidade humana sem qualidade da infância. Portanto, a qualidade da infância é hoje, portanto, o interesse público dominante. Portanto, é importante, estamos plenamente de acordo com isso e portanto, associar também as universidades e a investigação nesta área. Quanto, eu coloco um problema muito importante, que está em mira, no sentido de realmente as nossas estatísticas são ainda insuficientes e realmente há necessidade de haver um sistema informático que permita realmente detectar um caso, quer esteja na comissão, quer esteja no tribunal. Nas comissões, agora com a aplicação informática, nós já podemos saber. Pode, qualquer comissão vai à aplicação informática e sabe já se realmente há alguma crença. Mas não acontece isso com os tribunais. Os tribunais, até às vezes, as secções estão ao lado e não têm. Portanto, há um projeto que está a iniciar-se, o estudo dele, no sentido de haver um projeto informático que permita realmente a detecção dos casos para não haver duplicação de intervenções. E portanto, isso é absolutamente essencial e é indispensável que se faça. Quanto à questão dos PIEFs, ora bem, este ano foi um ano difícil quanto aos PIEFs, não é? Eu estou a falar no ano anterior, portanto, os PIEFs, portanto, na minha perspectiva, que sou um leigo disso, portanto, mas na minha perspectiva, os PIEFs são indispensáveis. O PIEF ou uma outra medida correspondente para crianças com especiais dificuldades de adaptação ao regular, como também das outras, quer dizer, temos cada vez mais de insistir nestas respostas alternativas, quando indispensáveis, não é? Mas procurando não afunilá-las, dar a possibilidade de voltarem ao regular quando possível, e portanto, suponho que, e houve alguma dificuldade no PIEF, suponho que está em estudo a questão dos PIEFs, designadamente qual será o Ministério que fica responsável por eles, suponho que a tendência será para que seja o Ministério da Educação, embora com ligação íntima com da Segurança Social. Parece-nos importantes como outras medidas alternativas, não é? Aliás, fomos ao site da Educação, estão lá várias disposições. Agora, é indispensável trabalharmos para que isso possa ser concretizado no real, na realidade, para cá. E, por outro lado, implica, portanto, política, mas política também sensibilidade das próprias escolas, não é? Para abrir esses casos, é todo um conjunto que temos, quer dizer, é uma se hoje quem não tem educação, a nossa conversa é esta, é pobre, é um candidato à ciência social, portanto temos de fazer um esforço todos, e esta é uma casa essencial para isso, para que este direito à educação seja assegurado. Um colega que foi agora, desculpem só esta coisa, foi à Holanda, e, porque nós fizemos na educação, como sabem, uma evolução muito positiva. No natural tínhamos 46,5% de jovens sem formação de 18 aos 24 e agora temos 20,1%. Mas os especialistas dizem que não chegámos rapidamente aos 10%, que o nosso desenvolvimento está comprometido. E foi à Holanda, que está nos 10,5%, e fizeram cálculos. Quanto é que custa, para além dos sacrifícios pessoais, é evidente que são os maiores, um jovem que não tenha 18 a 24, o que custa à sociedade, ao Estado da sociedade? Chegaram a 1 milhão de euros. é na verdade 1 milhão e 700 mil euros. E até o Estado parece que é rico, deu 1 milhão a cada município, a município cada jovem recuperado. Mas isto é só para dizer a importância, de facto, fundamental do paradigma da colaboração nesta área, quer ao nível político, quer ao nível dos projetos, quer no nível da execução deste direito fundamental à educação, não é? Desculpem esta parte, mas é importante. Agora, quanto à saúde. A saúde fez um trabalho importante de casa, que fez, no espaço de 2008, criou os núcleos de apoio à criança e jovem em risco, no centro de saúde, com ligação aos hospitais com o serviço de pediatria. E, portanto, isso tem-se revelado muito positivo, tem feito melhor prevenção, tem feito, portanto, melhor reparação, menor número de casos detectados agora, portanto, e enviados para as comissões, isso é fundamental. Portanto, eu penso modestamente que também todas as unidades de primeira linha têm de ter esta preocupação. Não é? As escolas também. E as escolas têm de ser ajudadas para os comunidades de cadinho, podem ser deixadas sozinhas, têm de ter os tais equipas multidisciplinares, os GAFs, enfim, por forma a que possam atuar como primeira linha capaz de detectar, não é, as situações e a trabalhar com as famílias, então não é fácil, portanto tem de ter a cooperação de toda nesse sentido. A saúde também me parece, por exemplo, não há, hoje, do ponto de vista teórico e científico, não faz sentido que um jovem de 16 anos de saúde mental vá para um hospital de adultos, não faz, portanto, quer dizer, isso ainda está a acontecer, portanto eu penso que realmente deve alterar-se e deve alterar-se agora, efetivamente, são até os 8 anos, as ciências neuronais cada vez demonstram mais que o desenvolvimento cerebral é tardio, completo, penso que é um movimento que temos de fazer no sentido de, à criança até os 8 anos, para lá eles não gostam de ser crianças, jovens, mas até os 8 anos têm de ter um tratamento específico, é fundamental para a prevenção e para o desenvolvimento deles, é a minha ideia, portanto também as regras mesmo das taxas moderadoras e tal devem adaptar-se a essa, a minha perspectiva modesta, é esse nível.
Muito obrigado, Sr. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Armando Leandro, nós temos uma taxa de risco que se mantém na ordem dos 3%. E, portanto, é uma taxa que se mantém desde há vários anos com níveis preocupantes. E nós entendemos que o grande desafio que se coloca hoje relativamente às crianças e jovens em risco, pese embora os progressos significativos no âmbito da sinalização e da prevenção, é o acompanhamento efetivo. O acompanhamento efetivo de cada criança e de cada família é que exigiria meios e investimento público, sucessivos governos têm negado, em particular, de forma particularmente este governo. Nós, há um ano atrás, tivemos a oportunidade de denunciar situações em que técnicos da Segurança Social que estavam alocados às CPCJ passaram a ser alocados a outros fins, porque no âmbito da Segurança Social também a falta de técnicos tem impactos na própria política pública. Dizer o seguinte, nós também partilhamos da opinião que nem sempre é necessário o tempo inteiro. Também partilhamos dessa opinião. Cada realidade geográfica é uma realidade específica. Agora, aquilo que os quadros relativamente à distribuição geográfica do volume processual diz, é que, e para nós é grave que isto aconteça, é de que do total de membros das comissões, que são 5.049, 10% estão a tempo inteiro. E dos membros da alargada e da restrita. E da restrita, dos 2.565, estão 20% a tempo inteiro. Quando a principal preocupação referida pelas comissões é a incapacidade de ter tempo para trabalhar, para nós o problema aqui é de vontade política de corresponder à garantia e ao acompanhamento das famílias. Isso para nós nunca poderá deixar de ser o cerne desta questão. Porque prevenção, sim senhora, vem a ela todos os dias, é um trabalho regular. Agora, o problema essencial é o acompanhamento das famílias e de cada uma das crianças e jovens. Dizer o seguinte, não sei se o Sr. Doutor tem estes números, mas gostava de lhe perguntar, relativamente à CPCJ da Amadora, as Cascais, Lisboa, Centro e Loures, que são das primeiras na linha, quantos técnicos estão a tempo inteiro nestas comissões? Se não tiver esses dados, que admito que possa não ter, depois puder fazer-nos chegar esses dados. Dizer também uma coisa, que em 2 anos, naturalmente que deve haver uma resposta para isto, em 2 anos os conselhos acordo com o volume processual mudou e aprofundou-se mais os concelhos e as áreas das comissões de proteção de Lisboa, por exemplo, do Porto. Lembro-me de Vila Nova de Gaia, tinha muitos processos, deixou de ter, e naturalmente que deve haver razões para isso. Esperemos que é de facto porque o risco e os direitos fundamentais destas crianças e desses jovens de alguma forma se encontra acautelado. Dizer também o seguinte: nós estamos de acordo, entendemos como positivo os professores estarem nas comissões a tempo inteiro, entendemos isso como positivo. Agora, aquilo que os professores dizem é que é fundamental a sua ligação à escola. E os professores revelam como fundamental terem tempo para ir à escola, porque cada vez que vão à escola há um colega que sinaliza qualquer coisa e quer falar com o colega sobre aquela criança e aquela família que acompanha. E, portanto, nós entendemos que sobre esta matéria deve estar acautelado este princípio da ligação concreta à realidade concreta de cada agrupamento de onde vêm os professores. Depois, dizer que para nós registamos como muito negativo o facto de em 2013 existirem 299 técnicos da Segurança Social e 298 do Ministério da Educação. É que pode não significar, e não significa certamente, que da Educação há mais. Da Segurança Social é que há muito menos. Porque efetivamente um professor não é um técnico de Segurança Social e há um trabalho fundamental na sinalização e no acompanhamento que faz, mas não substitui nunca o trabalho de proximidade com as famílias, para o qual há formação específica. E portanto nós entendemos como muito negativa esta situação, porque de facto o que nos parece é que a questão dos meios humanos, até mais do que dos meios materiais, pese embora também seja uma preocupação das comissões e seja referido relatório após relatório, da internet, a questão do telefone, da viatura própria, independentemente disso, que naturalmente que é grave, o que mais nos preocupa é que hoje a carência de técnicos a tempo inteiro, depois, coloque em causa, por exemplo, a promoção das medidas específicas. Porque, por exemplo, a forma de contacto com as famílias é, na sua esmagadora maioria, por escrito, não é? Ou seja, 7.981 contactos é por escrito e depois é por via telefone. Naturalmente que um primeiro contacto tem que ser assim, mas se existirem técnicos para perceber as condições concretas daquela família, aquele contexto, as suas vivências, pode ter outro impacto do ponto de vista do trabalho com as famílias. Depois, as medidas aplicadas é, e continua a ser, e bem, a principal medida, e nós temos confiança nisso, o apoio junto dos pais de 76,3%. Ora, se não há técnicos para acompanhar a aplicação e a oportunidade da aplicação destas medidas, é um trabalho que, do plano estatístico, fica feito, mas no plano prático, da realidade concreta de cada família, acaba por não ter impactos. Depois, sobre a questão do aumento da escolaridade obrigatória, nós compreendemos e alertámos quando foi aqui a alteração ao Estatuto do Aluno e dissemos desde logo que isso ia ter um reflexo nestas medidas. Agora, o que sabemos é muitas vezes que isso esconde outros problemas, não é? Porque o absentismo, o abandono, reflete outras problemáticas no seio das famílias e, portanto, é preciso intervir relativamente a essa matéria. Dizer que nós consideramos que a questão do acompanhamento das crianças implica uma proximidade muito grande com as famílias. Há uma questão concreta que tem a ver com as crianças em situação de deficiência, que eu não percebi bem, porque o relatório diz que foram identificadas 992 crianças acompanhadas ou em situação de deficiência, de valor igual ao ano anterior. Eu pergunto, serão as mesmas? Não foram identificadas outras? Porquê? Porque aquilo que também nos chega muitas vezes são situações concretas e de agudização da situação destas famílias e destas crianças. Perguntar, pois, sobre estas coisas da escola, a escola pública hoje, nos seus instrumentos fundamentais de inclusão, está profundamente amputada, não é? Menos de 2 mil milhões de euros de financiamento à escola pública, à educação em geral, e à escola pública de cerca de 1.330 milhões, isto tem um efeito prático, desde logo no aumento do número de alunos por turma, de inexistência de psicólogos em todos os agrupamentos, a tempo inteiro. Agora, as turmas PIEFs, desde pelo menos que este governo tomou posse, que a orientação tem sido vocacional ao fim de dois chumbos. Portanto, as turmas PIEF exigem um número de alunos muito mais reduzido, exigem muito mais técnicos de acompanhamento e este governo, relativamente a esta matéria, a palavra de ordem é cortar e destruir estes instrumentos de inclusão. E, portanto, preocupa-nos muito também esta situação. Só dizer o seguinte,
vou ter que pedir cultura,
e vou mesmo tá terminar e prescindia de uma segunda ronda, por isso colocaria só agora esta questão. Têm conhecimento de carência de estruturas de acolhimento de emergência? Se é um dado, porque algumas comissões, de acordo com algumas áreas geográficas, colocam esta questão, dificuldade de instituições e de estruturas de acolhimento de emergência. E a segunda questão tem a ver com o voluntariado, eu não podia deixar de dizer isto. Nós estamos a falar de vidas concretas e de famílias concretas, nós estamos a falar de experimentação na vida das pessoas. E para o PCP, do que se trata é de cumprimento de direitos fundamentais. E, portanto, arrepia-nos falar em voluntariado quando estamos a falar de direitos fundamentais consagrados na Constituição e na Convenção, que não se compatibilizam com qualquer espécie de experimentalismo e de voluntariado. Porque a questão concreta aqui é de dotar quer as comissões dos meios que precisam e das estruturas de primeira linha dos meios que precisam. Porque hoje as instituições e as IPSS também não têm os meios que tinham há uns anos atrás para intervir. E, portanto, o voluntariado não serve objetivamente para uma questão que é a lei fundamental, que é o do cumprimento dos direitos destas crianças. E da parte do PCP nunca poderemos apoiar respostas deste tipo, porque entendemos que violam princípios básicos do Estado de Direito. E, portanto, entendemos que o que seria urgente era um compromisso deste Governo relativamente ao reforço do número de técnicos que continuam por faltar e de ano para ano se agravam.
Realmente, quer dizer, eu concordo que o trabalho das comissões e das famílias é um trabalho essencialmente social. Agora, nós temos de ter de atender à realidade e às dificuldades que há, não é? Eu tenho defendido, modestamente, todos hoje somos atores sociais, não quer dizer que sejamos todos tecnossociais, mas atores sociais somos todos, até os vistos amanhã, quer dizer, portanto, eu compreendo, mas agora, a verdade é que há uma diminuição muito acentuada dos instrumentos, dos técnicos públicos, todos sabemos isso, tem havido o esforço para que seja diminuído, o impacto seja diminuído, e com todo o respeito penso o seguinte, quer dizer, é evidente que o voluntariado não pode substituir o técnico, mas pode ser um auxílio importante se for devidamente enquadrado, que é uma forma de cidadania comunitária também, e portanto, quer dizer, as crianças precisam do esforço de todos. Agora, quer dizer, é evidente que tem de haver planeamento, tem de haver coordenação, tem de haver supervisão das coisas, concordo plenamente com isso. Mas a situação aqui é, a situação nossa é que é, não, temos de colaborar todos, não é? Colaborar todos. É evidente que temos de fazer uma exigência cada vez mais, esta deve ser uma prioridade, no campo das prioridades esta deve ser uma delas, mas temos de atender à realidade e procurar responder da melhor forma, e a nossa ideia é que um voluntariado consciente, devidamente preparado, não é para substituir os técnicos, mas pode ajudar, no, pode e deve ajudar em situações sobretudo de crise, mas concordo que tem de haver um reforço agora, portanto, tanto quanto possível e prioritário, enfim, dos técnicos com saber suficiente, mas penso que o paradigma da colaboração tem de se estender a todos, não é? Também a próprio voluntariado nas próprias instituições, agora não pode ser qualquer voluntariado, é um voluntariado formado, devidamente supervisionado, e esta é a minha opinião mesmo. Mas concordo que é necessário agora, portanto, que isto seja uma prioridade também quanto à exigência dos técnicos, porque é fundamental que seja, não é? Para um acompanhamento realmente concreto, específico e insistente e em tempo útil da criança. Não é?
Muito obrigado, Sr. Tortu. A palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento especialmente o Dr. Armando Leandro e também aquilo que já nos disse até agora e que já foi muito daquilo que é a sua experiência. Queria situar ou ainda recolocar duas ou três questões, sendo que a responsabilidade primeira das políticas naturalmente que é de quem governa, não, e portanto é evidente que depois quem está à frente dos organismos que acompanham e que definem linhas dessas políticas sentem também maiores ou menores dificuldades consoante as orientações que vêm de cima são mais condicentes ou menos condicentes com a realidade objetiva. Falou-nos aqui de uma questão que é muito importante e que foi colocada por um outro grupo parlamentar como resposta a situações concretas de integração, nomeadamente a questão das turmas PIEF. E eu creio que, daquilo que conhecemos, dos relatórios que vieram, da experiência dos profissionais que se envolveram, da comunidade que se envolveu e das escolas que se envolveram, essa era uma experiência altamente positiva, com resultados altamente positivos e que, inexplicavelmente, quase que desapareceram naquilo que são as respostas a uma população concreta, de uma faixa etária concreta e com perigos de integração concretas. Eu que conheço algumas destas experiências, nomeadamente no Distrito de Setúbal, com resultados altamente positivos e que, graças a estas turmas, de facto retiraram-se muitos jovens, homens e mulheres, de tendências complicadíssimas, e que o resultado foi muito positivo. Inexplicavelmente, e não se percebendo porquê, estas turmas desapareceram quando a própria comunidade escolar as acarinhava e se intercruzavam ali experiências muito, muito positivas. E, portanto, esta não é, obviamente, uma decisão de Vossa Excelência, naturalmente, mas uma decisão governamental com o Ministério da Educação à cabeça, porque depois, é como diz, de facto, há muitas respostas colocadas nos sites ou no papel, porque quer os sites, quer o papel têm uma coisa em comum, é que aceitam tudo aquilo que lá se quer colocar. O problema depois é a efetivação dessas políticas e, portanto, eu creio que, dentro daquilo que é possível a vossa ajuda, me parece que esta é uma linha de trabalho muito importante para os jovens em risco. Depois demos aqui nota de uma outra coisa importante, também colocada por outro grupo parlamentar e que tem a ver com a isenção de taxas moderadoras e, portanto, esta é da responsabilidade do Ministério da Saúde, porque depois as políticas não se adequam nem se harmonizam todas elas e isto dificulta, de facto, a postura e o trabalho dos técnicos do terreno, que, pese embora as dificuldades, têm sido eles os obreiros da proteção que existe ainda e das respostas que, com grande dignidade, têm sido capazes de fazer. Mas eu queria ainda colocar um outro nível de discussão. As respostas para a proteção de crianças e jovens em riscos não podem ser sempre as mesmas e elas têm que ter em conta a realidade concreta. E eu creio que nestes últimos 3 anos, o facto de termos tido uma situação em que os cortes dos apoios sociais, em que as dificuldades das famílias, os cortes no rendimento social de inserção, os cortes no subsídio de desemprego e a sua dificuldade de acesso, também potenciou naturalmente quadros de maior pobreza nas famílias e, consequentemente, na parte mais frágil das famílias, que são as crianças e jovens, e, portanto, pedia-lhe um comentário a esta situação, porque eu creio que os planos, pode-se fazer todos os planos no papel de prevenção, e eu saúdo, de facto, essa linha de orientação da prevenção, mas depois, se as políticas envolventes não ajudam, eles não passarão mesmo do papel. E nós tivemos notícias de entidades que trabalham nesta área, dizendo que mais de 120 mil crianças sofreram o ano passado de falta de comida, não é? Portanto, estes são os dados que existem. Portanto, o comentário que lhe pedia também era como é que se sentiram estas dificuldades também nas comissões que acompanham as crianças e jovens em risco. Por último, Sr. Presidente, porque também prescindo da segunda ronda, a OIT divulgou esta terça-feira um relatório sobre a proteção social no mundo. E o que nos diz é que as políticas de austeridade, não só em Portugal, mas em todo o mundo, lançaram 800 mil crianças na pobreza. Obviamente que isto tem em Portugal portanto, a sua leitura e a sua situação concreta, mas compensa também que abordagem se pensa fazer, que medidas se pensa fazer, que prevenção se pode fazer numa situação em que as medidas austeritárias dos países têm conduzido a flagelos tão grandes como este, que é um dado impressionante, muitíssimo preocupante, 800 mil crianças na pobreza e, portanto, também como é que adequa o seu plano de prevenção, com o qual concordo, a circunstâncias tão adversas como estas, se não têm que se começar por inverter políticas ou responsabilizar mais os governantes. Muito obrigada.
Obrigado. Só uma informação, Sr. Armando Leandro. Os grupos parlamentares prescindiram da segunda ronda, portanto, se quiser, na resposta à Sra. Deputada Mariana Aiveca, também fazer uma síntese global, nós agradecemos. Muito obrigado.
Quer dizer, nós temos um problema de pobreza, não é? Um pobreza infantil, e temos, todos sabemos isso, e eu penso, modestamente, penso o seguinte: todos os atos de prevenção devem ter em consideração a pobreza. A pobreza não é necessariamente uma situação de perigo, mas é uma situação de risco, sempre. Portanto, temos de incluir, e a nossa intenção é, quando promovemos estes projetos, procurar sensibilizar para que qualquer projeto de prevenção tenha em consideração a pobreza infantil. Procurar realmente sensibilizar as famílias, ajudá-las, empoderá-las, não é como agora se diz. Portanto, trabalhar com elas e com elas e as comunidades para que a pobreza seja diminuída. É verdade, temos uma percentagem grande de pobres, isto é que é verdade. Agora, honestamente, eu não posso dizer objetivamente que os dados, que os aumentos dos casos está ligado agora, portanto, a casos de precariedade. A intuição diz-nos que, naturalmente, quando há crise, quando há dificuldades, isso põe as pessoas em maior dificuldade e, portanto, é possível que sim. Mas, objetivamente, não podemos dizer que o seja, não temos dados para, objetivamente, dizer que é a repercussão disso, não é? E os números não, são tão pouco expressivos, também não nos permitem dizer como provável que o seja, embora seja naturalmente de sim. Portanto, eu penso que a pobreza deve ser, realmente, o combate à pobreza tem de ser um objetivo nacional e, portanto, também tem de estar nos objetivos das comissões e de todas as entidades a questão da pobreza. Já não falo da fome, porque nós, efetivamente, podem ser pobres, mas nós, como comunidade, já não podemos permitir que a criança tenha fome. Temos de encontrar, e tem-se procurado encontrar, portanto, respostas para que não haja fome das crianças, não é? Com cantinas, etc. Agora, portanto, isso é importante. E, portanto, o desenvolvimento está na nossa postura, está decorrente disso. Nós temos um problema de desenvolvimento e o desenvolvimento tem de ser pessoal, como sabem melhor que eu, das pessoas, não é? E também das crianças, não é? São o nosso único petróleo, mas têm as octanas todas. Agora, portanto, é preciso explorá-la toda. E, portanto, e por outro lado, ter atenção a isto que disse, a prioridade tem de ser a fé, porque, e as crianças são muito bonitas, mas têm este problema, não repetem as idades, não é? Não têm mesmo nem 2 dias, nem 2 meses, nem 3 anos, quando nós não estamos em tempo, já temos de reparar alguma coisa. Portanto, são todas constantes, e eu penso que tem de haver uma paradigma dos direitos humanos, sim senhor, e da complexidade, e da efetiva colaboração, não é? De todas as entidades, seja de primeira linha, seja das comissões, seja dos tribunais, é fundamental que o tenhamos. Portanto, tem de haver políticas, estou de acordo com isso, naturalmente que sim, mas tem de haver também uma a verdade também é esta: nós estamos convencidos que parte do aumento da assinação resulta de uma maior interiorização pelo público em geral, pelo cidadão em geral, da inadmissibilidade da violação dos direitos das crianças. Porque hoje a sinalização já não é tida como denúncia, pelo menos na maior parte das vezes, mas como um ato de amor às crianças, e portanto há a maior correspondência ao dever ético e jurídico, quando há a liberdade de ter até agora, para sinalizar. Portanto, há todo um conjunto de fatores que pode explicar o aumento das sinalizações, não tendo dados objetivos para dizer quais são os mais determinantes ou não, embora intuitivamente a situação de crise naturalmente aumenta a fragilidade, logo deve haver também causa de situações de dificuldade. Esta é a nossa postura e a nossa posição. Portanto, a tal prevenção que temos de instituir como cultura de prevenção, mas uma intensidade preventiva, porque nós fazemos muita prevenção, mas isolada, Nós o que queríamos é uma prevenção que corresponda a uma intencionalidade preventiva constante e traduzida em planos sistémicos de prevenção na base do diagnóstico. E, portanto, e depois da monitorização e avaliação, a saber o que é que resultou, o que é que não resultou, corrigimos o que foi corrigido, porque sem prevenção não podemos, não é? E sem solidariedade entre todos para com isto, não é? Portanto, isto é um problema de todos e esta é a casa-mãe, digamos, do pensar agora, portanto, as políticas e cada vez mais, não é? Isto, e também a consciência que têm que isto é uma prioridade, não é? É uma prioridade essencial à nossa qualidade. Não é? É preciso também convencer, por exemplo, os pais, que hoje é mesmo a crise, não há emprego, porque tem de estudar, tem de preparar, qualificar, sem isso não há resposta. E muitos deles se ousam a dizer, eu não quero já estudar. Então, temos de contrariar isso, não é? De uma forma inteligente e capaz, porque sem isso não há solução. É bom que eles fiquem cá empregados, mas se não puderem estar, pelo menos estejam lá fora qualificados, não é? É fundamental esta luta. E também este problema, e agora há problemas sérios, como saúde mental, que exigem realmente também uma prioridade muito grande, não é? Saúde mental na sua prevenção e na resposta, não é? Portanto, melhor que ninguém, vocês é que sabem as prioridades que devem ser feitas, eu estou a defender estas, são aquelas próprias da minha subjetividade, não é? Embora a subjetividade, temos a nossa subjetividade e a consciência dela pode ajudar-nos a maior objetividade possível. Mas, portanto, estas são prioridades que temos de atacar dentro do possível, dentro dos meios que temos, no estabelecimento do... Eu estou a defender estes, às vezes têm a visão do conjunto, sabem quais são as... Mas é importante que estas áreas sejam realmente privilegiadas, porque dizem respeito ao nosso presente, ao nosso futuro, não é?
Obrigado. Queria formalmente, mas com todo o gosto, agradecer a audição que nos proporcionou e queria também, em nome da Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho, manifestar aos doutores e à sua equipa e a todos aqueles que trabalham no terreno nesta área o nosso maior apreço pelo trabalho que desenvolvem. É evidentemente que é um esforço comum e, como muito bem disse, é qualquer coisa que nos toca a todos nós, de forma mais ou menos direta, mas evidentemente que aqueles que mais em contacto estão com esta problemática merecem o nosso apoio e a nossa solidariedade e fica aqui, enfim, esse apoio e essa solidariedade transmitida nas minhas palavras que julgo que, enfim, acompanham aquelas que os meus colegas também tiveram a oportunidade de vos transmitir. Termino agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Também agradecer, foi para nós um privilégio, uma honra estar aqui e muito obrigado.
Muito obrigado nós. Muito obrigado.